בעזרת השם דף כף חטא דת שבת עולה פסום מבין זן עבודה ושלום עליכם. סתמוס דף כף זין עמוד בית נויתה ואני אג'בר שופע למשנה. כל היוצא מן העץ אין מדליקים בו אלא פשטן. הפסום היה סנדל ורדת שבת. פעל המשנה נום פה ג'וזה נאום פביו כבין דה ארבורי. עושה כי צ'ים תן פיברס. אז בעצם דיית לו טרונקו נום פה ג'פזם פביו כסס פיברס. As fibras não absorvem bem o azeite, o fogo não vai pegar bem, a chama não vai ficar bem assentada no pavio, não serve. Ele vai pistar com exceção do linho. O linho é considerado uma árvore e pode ser usada como pavio. E quando eu disse, minha etzer, eu me também tomo a tua lima, ela pistar, a gente vai ver isso na sequência. Minara de pistar e crer. Fala, camarada, onde você vê que o linho é uma árvore, é chamado de uma árvore, אמר מרזות את המרכה דו פסוק פלו סביו והיא אלה תם אגגה ותתבן מפשתי העץ פשתי העץ רפרי האולינו כדי סיסקונדר אולי פלה פשתי העץ דארבורי ויוצא מן העץ אינו מתאבי תומת אוהלים אלא פשתן אגור אם הוא זה כולה עשה תומת אוהל אינתי סבי כי הוא קורפו דו פלסידו תרזמית שימפורז אז הפסוק עם קוס, הפסוק יכחגה איתמין Existe tumat ohel, a impureza do recinto do falecido, da tenda do falecido. Se tem um falecido embaixo de uma tenda, por exemplo, tudo que está embaixo, dentro da tenda se impurifica. E também a própria tenda, a própria cobertura se impurifica. Mas fala Mishnah, algo que vem da árvore, que é usado como cobertura, não se impurifica. Então se é uma cobertura de madeira, por exemplo, não se impurifica, com exceção do linho. Se é uma tela de linho, se impurifica. Quando minar, de onde se aprende essa lei? אמר רבי עזר דו פסוק פלו סביו גמר או אלוהים ממשכן תם הגזרה שם במסוציאסיון דו אסונטו דה טנדה דו פלסידו כום אסונטו דה טנדה דו טברנקלו תם המזמו תרמו אוהל נוס דו אסטרשוס אמר גזרה שווה במסוציאסיון כתיבה אחת זאת התורה אדם כי עמוד באוהל כום עשה אימפורזו דו פלסידו זאתו ותרמו טנדה וכתיבה תם תהיו פסוק דו טברנקלו ויפרוס את האוהל על המשכן a tenda do tabernáculo. Então o que se vê dessa associação? Ma'alalab shel pishtan karu yoel, avkan shel pishtan karu yoel. Assim como no caso do tabernáculo, uma das coberturas, das telas, era uma tela de linho, e é chamada de tenda, ohel moed, assim também uma tenda de linho é chamada de ohel amet, ou seja, que se é uma tela de linho, que é uma tenda do falecido, também tem a lei normal da tenda do falecido e recebe a impureza do falecido. Então tem essa associação de tenda a tenda, oil oil, do tabernáculo se vê que uma tenda, uma cobertura de linho é chamada de ohel, então assim também quando se fala que é o ohel, a tenda do falecido se impurifica também uma cobertura de linho. Pergunta, imale, alan, shudurim, vichutan kafur shesh, afkan shudurim, vichutan kafur shesh. Pergunta, se você fala que aqui tem que ser como lá no tabernáculo, lá não era uma tenda normal de linho, cada fio de linho era composto por 6 fios trançados. Talvez só isso é chamado de ohel. Talvez uma tenda comum de linho não. Talvez uma tenda comum de linho não recebe a impureza da tenda do falecido. Explica, Talmud Amar ohel ohel riba. No caso do falecido, a Torá fala várias vezes a palavra tenda e está sobrando. Para dizer que também outros tipos de tenda, não exatamente o que tinha no tabernáculo, também se impurifica como tenda do falecido. Então se é uma tenda de linho comum, também recebe a impureza do falecido. Pergunta, se é assim que a Torá fala várias vezes, Oer vem incluir outros tipos de tenda, então digo que qualquer tenda também se impurifica a impureza da tenda do falecido. Por quê? A Mishnah fala que não, que vem da árvore, não. Em que Gzera Shovah Maya Anelei. Se você vai incluir qualquer coisa, qualquer tipo de tenda e dizer que recebe impureza do falecido, de Tumat Oer, o que adianta Gzera Shovah associando entre a tenda do falecido com a tenda do tabernáculo? O que adianta, o que a gente aprende dessa associação? Tem que ser que a Torá veio excluir algumas coisas, falar que o que tinha no tabernáculo é considerado tenda, outras coisas não. Em bem mamada era krashim, afkan krashim. No tabernáculo tinha madeira nas laterais. As paredes do pátio do tabernáculo eram toras de madeira. Então, por que você não diz que também uma tenda de madeira, ou seja, uma cobertura de madeira sobre o falecido, a própria madeira recebe a impureza? A Marcra falou para o Pasuk que não. Vacita Krashim lá Mishkan. Mishkan Karui Mishkan. Ben Krashim Karui Mishkan. Fala que não. Tinha madeira no tabernáculo, mas a doutora fala: coloque toras de madeira para o Mishkan. Você vê que as próprias toras de madeira não são chamadas de Mishkan. Eu coloco as toras de madeira para o Mishkan. Então, o que é chamado de Mishkan e a tenda do Mishkan é uma coisa, a madeira é outra. Uma cobertura de madeira sobre o falecido, uma casa de madeira, a própria madeira não recebe a impureza do falecido. Ela me ata, pergunta mais. Vacita Mirsela Oel. Achinai Mirsela Loitre Oel. O pastor fala: coloque telas de couro para a tenda do tabernáculo. Você quer me dizer que a tela de couro não é uma tenda? Eu coloco a tela de couro para a tenda, conforme o que foi dito antes, da madeira. A tela é uma coisa, eu coloco para a tenda do tabernáculo. Então você vai me dizer que se eu tenho uma tenda de couro e um falecido embaixo, o couro não se impurifica? Não pode ser. Tem que ser que sim se impurifica. E lá de Baira Belazar, porque perguntou a Belazar, Orbe matmea mal sheita me beoi, amet. Foi perguntou a Belazar, o que acontece se eu tenho uma cobertura de uma tenda, mas o couro é de um animal não caché? Será que esse couro recebe a impureza do falecido? Então, hasta orbe mateuralo metame, orbe matmea me baia. Se eu vou dizer, como a Gmará levantou antes, que eu tenho uma cobertura da tenda feita de couro, não é tenda, você me dizer, como no caso do tabernáculo, coloque uma tela de couro para a tenda. Então, a tela de couro não é tenda. Então, se eu tenho uma tenda do falecido, conforme esse raciocínio, e é de couro caché, como no tabernáculo, não se impurifica. Não vai ser a impureza da tenda do falecido? Então, por que a Belazar perguntou o que acontece se é uma tenda com couro de animal não caché? Se no caso de animal caché não se impurifica, mesmo que tinha no tabernáculo, muito mais couro de animal não caché, que não vai se impurificar. Por que ela perguntou isso? Então tem que ser que se eu tenho uma tenda de couro de animal caché, animal puro, e tem um falecido embaixo, recebe a impureza. E perguntou a pessoa o que acontece se o couro é não caché. A pergunta é de onde eu aprendo que o couro do animal caché recebe a impureza do recinto do falecido. Tem um outro pasuk para isso. Dirtim falou o pasuk. Venasu eteriot a mishkan vet oer moed mirseu mirseu atachas asher elav. Tem o pasuk que os levim vão carregar as telas do tabernáculo, oer moed a tenda do tabernáculo, mirseu e a cobertura de couro, mirseu atachas e o couro especial do tachas. Já ver mais sobre isso. Asher elav que estava em cima. E ele outra mescada de uma tela de lã, tem uma outra tela de linho, tem que é o El Moed, e tem em cima tinha as telas de couro. Tem um pasuk que vem explicar tudo isso. A gente já sabia das telas, tem outros pasukim para isso. A Torá fala no mesmo pasuk, dessa forma, a Torá veio associar entre uma coisa e outra, fazer um requeixo. Makish Eliona Tartom. A Torá veio associar entre a tela de cima, a tela de couro, com a tela de baixo, a tela de linho. Matarton karui ohel, avilon karui ohel, que a Torá veio dizer, assim como a tela de baixo, de linho, é chamada de ohel moed, a tenda do tabernáculo, assim também a tela de cima, do couro, também é chamada de tenda. A Torá veio incluir a tela de couro como se fosse sim uma tenda, é chamada de tenda. Então, se tem uma tenda de couro, caché, como tinha no tabernáculo, em cima de um falecido, recebe a impureza do falecido. Perguntou a Beazar, o que acontece se o couro é não caché? Então a Beazar ficou nessa dúvida, mas tudo se responde até agora. Gufa, voltou ao que disse a Beazar. Baira Beazar. Orbe matmea maushe tamé tumato ali. Como a gente acabou de falar, tem uma tenda e a tela, a cobertura é de couro não caché. Será que recebe a impureza do falecido ou não? Mas que qual que é a dúvida? Namaravada barava, tacha sheabe bime moshe kamibare. Tameaya ou taoraya? A dúvida de Rebezar é a seguinte: uma das telas do tabernáculo era de couro do tachas, um animal da época. Perguntou Rebezar: esse tachas era kasher ou era um animal não kasher? Se era um animal não kasher, é chamado de tenda. Então também no caso da tenda do falecido é chamado de tenda. Como a gente acabou de ver, Zagzera Shová. E recebem por isso do falecido. Se o tahas é um animal kasher, não tinha nenhum couro de animal não kasher no tabernáculo, somente couro de animal kasher, então eu vou falar, o couro de animal kasher forma uma tela, que é uma tenda, um oer, chamado assim. Recebem por isso do falecido na tumat oer. No caso do couro de animal não kasher, não é chamado de oer, então não recebem por isso de tumat oer. Essa é a dúvida de Rabi Elazar, se a o tahash, esse animal, era kasher ou não. Amare você mais tibaele, fare você por que perguntar isso. Tanina tem uma breita. Lou shirule melechet shamayim, ela orbe emate ura bilvad. Já disse, falou a breita. Só serve para o serviço de Hashem, couro de animal kasher. Couro de animal não kasher não serve para o serviço de Hashem. Então, conclui aqui Rabi Yosef. O tahash era um animal kasher, o couro foi usado no tabernáculo, no Mishkan. Mitiv Rabi Abba, pergunta Rabi Abba. Rabi Yehuda Omer disse Rabi Yehuda. Shnei mechsaot hayu. Echad shel orot elim meodamim, vechad shel orot echashim. Fala Rabi Yehuda, quando a Torá diz que tem que usar couro de um carneiro, e é um couro tingido de vermelho, orot elim meodamim, e tem que usar couro do tahash, esse outro animal, são duas telas separadas. Assim fala Rabi Yehuda. Ebnechem Omer, mechse echad haya vedome kemin tlaila. Fala Ibn Nechem que não, era uma tela só, metade com couro de carneiro tingido de vermelho, metade com couro do tahash. E disse Ibn Nechem, o tahash é como o tlailan, como um outro animal. Então, vea tlailan, tá meu, esse tlailan é um animal não kasher, é um animal felino. Então, se Ibn Nechem diz que o tahash é como o tlailan, deve ser que o tahash também não é kasher. Não como foi dito antes, que era kasher. Fala Gmará respondendo. Ah, Rekamar, que mit tlailan, o sheyesh bugvanim arbe. O que diz o Nehemiah é que o tahash parece com o tlailan, porque os dois animais têm cores parecidas. Eram animais coloridos com cores parecidas. Velo tlailan, mas não é da mesma espécie do que esse tlailan. Deilu Atam também é velakator, porque o tlailan era não kasher, e o tahash, conforme foi dito, era kasher. Amara Yosef, Yachenu de Mitargeminan, Sasgavna, ou Sasgona. Fala Yosef, por isso eu tenho a tradução da palavra tahash, era essa em aramaico. Shesas begvanim arbe. Esse tahash, ele era muito colorido. Então, sas begvanim arbe, tinha uma aparência muito alegre, muito com essas cores especiais. Por isso a tradução Sasgona, tradução em aramaico. Rava amar farava. Or bemat mea de mitame beoelamet meacha. Farava, a fonte para essa lei, que se eu tenho uma tela com uma tenda de couro não kasher, recebe a impureza, a fonte é daqui. De tal fala breita, or ou beor riba, com essa impureza da lepra. Passou um dia, se tem uma roupa de couro que tem mancha de lepra, assim purifica. Ou beor. Mas eu não falo só o couro, fala ou o couro, esse ou é ou também outra coisa, veio acrescentar algo a mais, ou bem matmeá, veio acrescentar se o couro é de animal não kasher, tem manchas de lepra, também recebe a impureza. Vishalaká beat kohen, veio acrescentar outra coisa também. Quem diagnosticava a mancha de lepra para falar se era puro ou impuro era o kohen, o que acontece se a roupa foi dada para o kohen verificar, e depois que foi dada ao kohen, aí surgiu as manchas de lepra, também a roupa é impura. Katzatz mikulan vassan chad mehem minai. Da onde eu sei que se eu pego o que foi mencionado no passu, lã, linho, couro, e faço um tecido só, de onde você vê que isso também pode ter impureza da lepra? Tamo domado do passu, obechor melechetor. Passu generaliza mais. Então eu falo, Rava, o que eu vejo daqui? Que se eu tenho uma roupa de couro não kasher, pode sim purificar a impureza da lepra? Então fala, ela pode sim purificar também a impureza de Tumato Oiramet, da impureza da tenda do falecido. Bem gremifra. Eu não posso fazer essa dedução. A lepra tem um aspecto mais grave que não se aplica à impureza do falecido. Já mencionamos isso. Quando tem um carretel com fio, e tem mancha de lepra nesses fios do carretel, isso se impurifica a empresa da lepra. Mas isso não tem como se impurificar a empresa do recinto do falecido. Não é roupa, não é utensílio, não é comida, não é pessoa, não tem como se impurificar. Mas no caso da empresa da lepra, se impurifica. Um aspecto mais grave da lepra que não tem da empresa do falecido. Então pode ser que tenha um outro aspecto mais grave, uma outra lei mais grave da lepra, que a lepra impurifica o couro não kasher, mas talvez uma tenda do couro do falecido com o couro não kasher, talvez não se impurifique. Ele gamar mishratzim, então fala, tem outra fonte, detalhe na falabreta do caso da impureza do réptil. Or, ele e or. O pastor fala, se um réptil impuro encosta no couro, o couro se impurifica. Até agora eu sei se o couro é kasher, se impurifica. De onde eu sei que se o couro não é kasher, também se impurifica. Então vamos tomar o or. Por isso que eu estou falando ou também o couro não kasher. Então vamos falar, se eu vejo que o réptil impuro impurifica o couro não kasher, eu posso falar também que o couro não kasher se impurifica na tenda do falecido. Tá, como é que não? E que lemifrach? Também não funciona. Posso diferenciar. Mas é shiratzim sheken metamim bekeadasha. Porque a impureza do réptil tem um aspecto mais grave que a impureza do falecido não tem. Se eu tenho um pedacinho de um réptil, mesmo que é o tamanho de uma lentilha, bem pequeno, transmite a impureza do réptil. No caso do falecido, tem que ser um kazait. Então, uma lei mais leve do caso do falecido, tem que ser mais do corpo do falecido para impurificar. Está mais leve do que o réptil, que mesmo um pouquinho já impurifica. Então pode ser que tenha uma outra lei mais grave do réptil que não tem no caso do falecido, que o réptil impurifica couro não kasher, e a tenda do falecido não. Não tem prova. Mas nega aí, meu rico. Agora rejeita o que foi dito agora. Você não pode me falar, o réptil impurifica couro não kasher, pelo mesmo motivo que um pedacinho de com uma lentilha do réptil transmite a impureza, porque a lepra também impurifica o couro não kasher, e a lepra não impurifica se é uma mancha tão pequena como uma lentilha, tem que ser maior, tem que ser que gris. Então, então, você não pode falar, como a gente disse também, que o motivo que a lepra impurifica o couro não kasher é porque a lepra impurifica o carretel com o fio, porque o réptil não impurifica o carretel com o fio. Então você vê que o motivo dos dois casos, que também a lepra, também o réptil impurifica o couro não kasher, não é por essas particularidades de cada um deles, que o réptil impurifica como o tamanho de uma lentilha, porque a lepra não. Ou a lepra impurifica o carretel, porque o réptil não. Então o que se vê, como regra geral, então deixa eu ver, o denominador comum, até deixa eu ver, Shubayen, Shor também Baen, Basa Orbe Matmea Ke Orbe Mateura. O ponto é, o réptil impurifica o couro, a lepra impurifica o couro, impurifica também o couro não kasher. A farinha viu ela met, Shor também bom, Benassa bom, Orbe Matmea Ke Orbe Mateura. Então vou falar também a tenda do falecido, que impurifica o couro, para falar claramente isso, também vai impurificar se o couro é não kasher. Fala o sábio para Ravashi, também isso não funciona. Não é prova. Fala o sábio, a lepra e o réptil têm um aspecto mais grave em comum que não tem no caso do falecido. Eles transmitem impureza mesmo se o tamanho da impureza é menor do que um kazait, menor do que 30 gramas. Mas já no caso do réptil tem que ter esse volume de 30 gramas, o volume do kazait. Então, nesse aspecto, o falecido tem uma lei mais leve. Então pode ser que o falecido não transmite a impureza da tenda para o couro não kasher. Então não tem prova ainda. Ele amarava bem marlish, então fala o sábio, viramos a página, atia be kalvachomer minotza shilizim. Tem um outro raciocínio lógico com kalvachomer, que o quê? Da notza shilizim, eu tenho uma tenda, e a tela da tenda é de notza shilizim, é de pelos de cabra. She'en mitame benegain, mitame be'oel amet. A Torá nos diz, no caso da lepra, se é uma roupa de lã, ou de linho, ou de couro, recebe a impureza da lepra, com as manchas, se impurifica. Uma roupa, ou um tecido, de pelos de cabra, não. Mas, se eu tenho uma tenda com essa cobertura de pelos de cabra, recebe a impureza do falecido, porque também no tabernáculo uma das telas era de pelos de cabra. Orotizi. Então, se no caso dos pelos de cabra não tem impureza da lepra, mas tem impureza da tenda do falecido, no caso do couro de animal não kasher, que tem a impureza da lepra, a gente viu na breta antes, tem a impureza da lepra, muito mais que vai ter, então, a impureza da tenda do falecido, é um kal vachomer. Se no caso da pelos de cabra não tem impureza da lepra, mesmo assim tem a impureza da tenda do falecido, couro não kasher que tem impureza da lepra, é mais grave do que o caso de Notzah Shirizim, muito mais que vai ter a impureza da tenda do falecido. Continua. Vela de Tane Rebi Yosef. Colação o que disse Rebi Yosef. Lo shiru bemelechet shamayim ela or behemat teura bilvah. Disse Rebi Yosef, para o serviço de Hashem, não podemos usar couro não kasher, temos que usar couro kasher. Lemayilcheta, para nós hoje em dia, que lei sai disso? Colação o que isso se aplica? Olha, tfilin, se trata do tfilin. Tfilin tem que ser com o pergaminho de animal kasher. Já sabemos disso da Torá. Lemanti é Torá da Shebeficha, Minamutar Beficha, já se vê do Passuk. O pergaminho tem que ser de algo que é kasher que eu posso comer, tem que ser de um animal kasher. Ela leu Urano, então, se trata dos Batim, da casa do Tfilin. O couro de fora tem que ser de um animal kasher. Eu pergunto, também já sei disso, vai amar Abai, Shimshel Tfilin, Alachalem Moshe Messinai. Fala Abai que no Tfilin temos o nome de Hashem. Tem o Shin na casa do Tfilin da cabeça. Na frente tem o Shin. Atrás, na nossa nuca, a gente coloca o Dalet com as tiras de couro, as Ritzuot. E no Tfilin do braço tem o Nó, que é como um Yud. Shin, Dalet, Yud. É um dos nomes de Hashem. E fala bem, já sabemos que tem essa obrigação de colocar esse nome no Tfilin. A Malachai Moshe Mishnei, a gente recebeu desde Moshe Rabbeinu. E isso é como o Turat Hashem Beficha, como um pergaminho que tem o nome de Hashem, lá tem que ser com algo kasher, Minamutar Beficha. Então eu já sei que a caixa do Tfilin, a casa do Tfilin tem que ser de um animal kasher, porque tem o Shin do nome de Hashem. É como o Turat Hashem, é como o pergaminho que tem os nomes de Hashem, que tem que ser de algo kasher que eu posso comer. Então, o que disse Rav Yosef, que para o Tfilin eu tenho que usar couro kasher, que eu não saberia. Deve ser que ele se trata não do couro, que quis dizer que eu tenho que enrolar os pergaminhos do tefilin com pelos de animal kasher e costurar as casas do tefilin, os batim, com tendões do animal kasher. Talvez é isso. Também isso a gente já sabia de Alechar Moshe Mishnai, de tradição desde Moshe Rabbeinu. Detalhe, como fala a Braita, Tfilin Merubaot, Alechara Moshe Mishnai, Nikirachot Beseran, Mitfilot Begidan. Já falou a Braita que tem uma Alechara Moshe Mishnai, uma tradição desde Moshe Rabbeinu, que o Tfilin tem que ser quadrado, e também isso dos cabelos que envolvem os trechos do Tfilin tem que ser de animal kasher, e os tendões que se costuram o Tfilin também tem que ser de animal kasher. Então já sei tudo isso. O que o Rav Yosef veio acrescentar? Ele, Leretzuot, veio acrescentar sobre as tiras de couro, as retzuot, tem que ser de animal kasher. Ve'amar Rabi Yitzchak, retzuot shchorot, alachar Moshe Mishnai. Disse Rabi Yitzchak que a gente tem, desde alachar Moshe Mishnai, que as tiras têm que ser pretas. Explica, nei de gmiri shchorot, teorot mi gmiri. A gente recebeu de alachar Moshe Mishnai que tem que ser preto. A gente não sabe ainda se tem que ser de um animal kasher ou não. Por isso fala Yosef que é de animal kasher. Como é que ficou a questão desse Tachash? Moshe Rabbeinu pegou o couro do Tachash para fazer uma das telas do tabernáculo. Esse Tachash era kasher ou não? Não tem prova ainda. Amar Abi Shimon Lakish costumava dizer Tachash Abim Moshe Briab Ifnat Maia. Esse Tachash era uma espécie diferente de animal, uma espécie independente das outras. Os sábios não conseguiram definir se isso era um animal doméstico, bema, ou chaya, animal selvagem. Ele tinha um chifre só na testa. O Lufisharis da Beno Lemoshé, Vassami Beno Mishkar, Venignas. Esse animal apareceu do nada, não conhecia esse animal, no deserto, para Moshe Rabbeinu fazer o Mishkan, e ele foi ele não existe mais, ele foi extinguido. Então o que se vê daqui? Vê que Amar Keren Achat Aitalo Bimitzho, Shma Minata Oraya. Se foi dito que esse animal tinha um chifre só, deve ser animal kasher. Por quê? De Amar Aviudá, disse Aviudá, Shom Sheikriv Adam Arishon Keren Achat Aitalo Bimitzho. Quando Adam Arishon sacrificou para Hashem um animal, era um animal que tinha um chifre só. O animal do Passu, de tabla Hashem e Shorpar, Makrin Mafris, Makrin Tartemash, Mamar Abraham Baritzak, Makran Aktiv. O Passu fala que Adam Arishon sacrificou um animal que é Makran. Em vez de falar Makrin com Yud, você sente Makran, se lê Makrin, mas é sem o Yud. É como se diz Mikerer, com um chifre só. Então, se Adam Arishon sacrificou um animal dessa espécie que tinha um chifre só, tem que ser um animal kasher, não pode sacrificar um animal não kasher. Então, deve ser, então se entende que o Tahash também é kasher. Pergunta: então, era um animal kasher, mas por que estavam na dúvida se é animal doméstico ou selvagem? Se Adam Arishon sacrificou esse animal dessa espécie, tem que ser doméstico, é proibido sacrificar um animal selvagem? Você explica aqui, bandeiga queres de min hayau, veleitle ela chada queren, e clemima min hayau. Você explica que tem um animal que a Adam Arishon sacrificou, tem que ser doméstico e tinha um chifre só. Tem um outro animal com um chifre só, chamado queres, que era um animal selvagem. Então, a dúvida é se o tahash é como queres, que é um animal selvagem, ou como o animal que a Adam Arishon sacrificou. Então, ficamos na dúvida sobre isso. Mas era um animal kasher. Começamos o nome Mishnah. Ptilata beget shekipla veloi vava. A pessoa vai acender vela de Shabbat. Ele pegou uma roupa, ele enrolou como se fosse um pavio, e ele colocou no azeite. Veloi vava. Normalmente a pessoa, ele queimaria a ponta dessa roupa para que o fogo pegue mais fácil e pegue melhor. Mas ele não fez isso. Ele enrolou a roupa, colocou no azeite. Pode acender vela de Shabbat assim ou não? Rabi Eliezer met me'ai ve'em adlikim ba. Fala Rabi Eliezer, isso é uma roupa, isso é vulnerável assim, purificar como qualquer outra roupa. Não pode usar para acender vela de Shabbat com isso. Be'kiva omet teura'im adlikim ba. Fala Be'kiva, isso já não é mais roupa. Isso já é pavio, não recebe nenhuma impureza, não é mais roupa. Pode ser usado como pavio da vela de Shabbat. Não está claro. Fala como era. Bishlema alinan tuma beaplique. Eu entendo a discussão sobre a impureza. Se isso é uma roupa e é vulnerável assim, purifica como as roupas. Ou não. Qual que é o debate? A beleza de Shabbat que pura no moir. Bumir te kamai da kaima. Fala beleza. Isso que foi enrolado como um pavio não adianta nada. Isso ainda é uma roupa. A não ser que a ponta foi queimada. Aí é um pavio. Mas só enrolar é uma roupa ainda. É vulnerável a receber a impureza. Rebbe Akiva Savar, Kipur Moir Ubitur Ebatir. Fala Rebbe Akiva, isso que foi, está no formato de um pavio, já é pavio, não é mais roupa. Essa é a discussão. Então fala Rebbe Akiva, não é mais roupa, também não é utensílio, não é comida, então não recebe nenhuma impureza. A pergunta é, por que o debate, se é permitido acender isso como pavio para a vela de Shabbat? Qual que é o problema? Por que sim ou por que não? Amara Belazar, Amara Belshaya, Vechena Amara Vada Barava. Fala os sábios, tem uma explicação um pouco complexa. Anha Beshalosh Shalosh Metzumtzamot Askina. O Beontov Shechaliot Erev Shabbat Askina. Fala os sábios, aqui se trata que sexta-feira é Yom Tov. Então, véspera de Shabbat é Yom Tov, ele vai acender no Yom Tov a vela de Shabbat. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa. Essa roupa, esse tecido, era exatamente 3 dedos por 3 dedos. A medida mínima de um tecido, para ser considerado uma roupa pela Torá, é 3 dedos por 3 dedos de área. É exatamente essa medida dessa roupa. Então, se véspera de Shabbat é Yom Tov, no caso, esse tecido é exatamente 3 dedos por 3 dedos. Tem mais ainda. וביומתו שלך להיות בערב שבת, אז כן, דקור המעית להיות רב יודן, דאמן מסיקים בכלים, מיר מסיקים בשבר כלים. פאור סביוס, רבי לזי רבי קיבה, סגי אופירו של רב יודן, וכי שיש רב יודן. נו יום טוב, עושה פוג'י, אסין דה פוג, פסה פוג ואסין דה. Você pode acender, digamos, no seu forno, colocando um utensílio inteiro lá para queimar. Mas se esse utensílio quebrou no Yom Tov, você não pode usar esses pedaços, porque isso é muktze. Esses pedaços não foram preparados da véspera do Yom Tov. Tudo que não foi preparado da véspera do Yom Tov ou da véspera do Shabbat, foi criado no Shabbat do Yom Tov, isso é muktze. Proibido usar. Então, fala Buda, que eu não posso colocar no forno, shivre kelim, pedaços que quebraram no próprio Yom Tov. Tem mais aí. Vedekula ama itleu de ula. E Rabi Eliezer e Rabi Akiva concordam com ula, que disse ula, de Amarula. Madlik tzarich sheadlik berova yotze. Disse ula, a pessoa que vai acender vela de Shabbat, tem que acender a maioria do pavio, que está fora do azeite. Se fora do azeite tem um pavio de 10 centímetros, tem que acender mais do que 5 centímetros. Maioria. Então, no caso da Mishnah, sexta-feira é Yom Tov. Essa roupa é exatamente 3 dedos por 3 dedos, é o mínimo para ser considerado uma roupa. Eles concordam com o Rabi Yudá que algo que foi quebrado, uma roupa rasgada, uma estragada, no Yom Tov é Shivre Kelim, algo que não foi preparado de antes do Yom Tov e é Muktze. Eles vão como Ula, que eu tenho que acender a maioria do pavio que está fora do azeite. Então, várias introduções. Qual que é a discussão? Rebeleza e Savar, que puro e não moí, vequeman de adlik vei purta, avela shever kli. Fala Rebeleza, enrolar essa roupa, ainda é roupa. Não é pavio. Então é uma roupa que se eu queimo a ponta, quando eu começo a queimar a ponta, o que sobrou já é menos do que 3 dedos por 3 dedos. Então já deixa de ser roupa, já é shever kli, é um pedaço da roupa, como se a roupa foi quebrada, um shever kli. E então, fala Rabi Eliezer como Rabi Yudá. Se é um shever kli, é como uma roupa quebrada, uma roupa rasgada, isso é algo novo no Yom Tov, não foi preparado diante do Yom Tov esse pedaço, então é muktze. Por isso, fala Rabi Eliezer, não posso acender no Yom Tov com essa roupa enrolada. Rabi Eliezer, essa barra que pula, não morre. Diz Rabi Eliezer, isso que eu enrolei, a roupa antes do Yom Tov, para usar como pavio, não adiantou nada, como a gente viu antes. Disse Rabi Eliezer, isso ainda é uma roupa, a não ser que eu queime a ponta antes do Yom Tov, mas isso não foi o caso, é uma roupa enrolada, ainda é roupa, de 3 dedos por 3 dedos. Rabi Eliezer, quando eu começo a queimar a ponta dessa roupa, então o que sobrou é menos do que 3 dedos por 3 dedos, não é mais uma roupa, é menos do que essa área, já é shever kli, é como um pedaço, que não foi preparado de antes do Yom Tov, então é muktze. E disse Ula, eu tenho que queimar a maioria do pavio que está fora do azeite. E eu não posso queimar, porque é muktze. Assim como disse Rabi Yudá, eu não posso colocar no forno pedaços que quebraram no Yom Tov. É muktze. Porque a madad de Gripurta, a vele shever kli, porque a madad de shever kli, kamadik. Essa explicação do primo de Rabi Eliezer não acenda isso para a vela de Shabbat. No Yom Tov. Rabi Akiva Savar, fala Rabi Akiva, que pulmoi. Vem durat prialav, rikamadlik, betz bealma kamadlik. Disse Rebbe Akiva que não. Eu enrolei, eu coloquei no formato de um pavio, não é mais roupa, é pavio. Fiz isso antes do Yom Tov. Então se é pavio, eu queimo a ponta, também é pavio. O pavio não tem que ser 3 dedos por 3 dedos. Continua sendo pavio, e eu vou queimando a maioria do pavio, como disse Ula, acende a maioria do pavio, e vale para acendimento de vela de Shabbat. אמר רב יוסף, היינו דתנינא, שלוש על שלוש מצומצמות ולא ידענה למה הלכתא. פרא בסוף הגורי, אינטנדיה ברייתא, תימא ברייתא סוג המשנה כג'יס, כאיזת אמיתי טרי זדוס פור טרי זדוס. יונן שאינטנדידו סוג כסטרתא. הגורו אינטנדי. פמרא ומדקא מתרץ לבד הבראה ואליבא דרב יהודה, שמא מינא כי רב יהודה סבירא ליה. סיר לבד הבראה והספיקו כי תמיר רב אליעזר, תמיר רב עקיבא ואום כמו רב יהודה, כי הוא כברא נו שבת ונאום טוב ומוקצה. Então, deve ser que ele concorda com o Rabi Yudá. Ele usou a opinião de Rabi Yudá, que ele concorda para explicar a opinião de Rabi Eliezer e também Rabi Akiva. Pergunta aqui não. O Mi Amaravada Barava Ahi, da Amaravada Barava, Amaravada Barava não vai com o Rabi Yudá. Nochri shechaka kav babkat. Um goi pegou um pedaço de madeira no Yom Tov e ele escavou um recipiente. Isso agora é um utensílio, mas é só um pedaço do que era antes, algo novo. Falou Rav Barava, extrema se cabe Yom Tov. O judeu pode pegar isso e colocar no forno para acender o forno dele no Yom Tov. Mas no lado, pergunta, conforme a Bíblia é proibido, algo que foi escavado, quebrado, é Sheberkli. É um pedaço do que era antes do Yom Tov, conforme a Bíblia é Mukhtse. E como é que disse Rav Barava que o judeu pode queimar isso no forno, no Yom Tov? E não é como a Bíblia. Então, explica Letivrem de Rabeleza de Rebekiva que amarle veneno sviralei. Realmente, Ravada Barava ia explicar a beleza de Rebekiva como Rebiudá, mas o Ravada Barava vai como outras opiniões que discutem com Rebiudá. Conforme Ravada Barava, se eu tenho um utensílio de quebra no Yom Tov, os pedaços não são mukhtse, faziam parte do utensílio que já tinha sido preparado diante do Yom Tov, então não tem problema. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca mais, vamos ver outra explicação de Rava. Vamos ver mais sobre esse assunto, concluir essa sugiá. E vamos começar uma nova Mishnah com mais assuntos também. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amen Ve Amen.